Bem-vindos ao debate, então. Para começar hoje, imagine que uma tempestade terrível arranca o telhado de uma escola municipal, sabe, bem no meio da madrugada. A chuva simplesmente não para de cair.
Nossa.
É o pesadelo de qualquer gestor público.
Total.
E aí, a única loja de materiais de construção da cidade, a única que tem as telhas exatas para fazer o conserto imediato, fica, sei lá, umas duas quadras dali. Mas tem um detalhe, um pequeno detalhe.
Qual?
O dono dessa loja é casado com a prefeita. E, bom, pela lei, a administração municipal não pode comprar um parafuso sequer ali. A cidade é obrigada a esperar quase duas semanas pela entrega de um caminhão vindo de outro estado, enquanto a escola literalmente inunda. E as crianças ficam sem aula.
Pois é, e aí você se pergunta, né? A gente está realmente protegendo o dinheiro público ou nós estamos afogando a realidade em nome de uma pureza moral de gabinete?
É exatamente esse conflito que nós vamos destrinchar hoje. Nós estamos analisando a profunda e, eu diria, até um tanto sísmica a mudança de paradigma que foi trazida pela nova lei de licitações no Brasil, a Lei 14.133.
Uma mudança e tanto.
Sim. Porque, historicamente, a máquina pública operava focada quase que exclusivamente na fase externa, né? Na execução. Aquela coisa típica da antiga Lei 8.666. Era tipo consertar o telhado sobre a chuva, no improviso.
Exatamente. E agora o peso do Estado foi deslocado violentamente para uma fase de planejamento prévio. Um planejamento exaustivo, diga-se de passagem.
Sim, uma exigência que força os municípios a, quer dizer, a desenharem o futuro em planilhas muito antes de sequer abrirem a carteira.
E é aí que entra o meu ponto, meu colega, porque essa é uma mudança teórica monumental, sim, mas ela colide de frente com as limitações, sabe, as limitações humanas e estruturais de quem realmente faz o Estado funcionar lá na ponta.
Então, a grande questão que precisamos explorar a fundo é esse hiperfoco no planejamento prévio e nessa rígida segregação de funções é finalmente a vacina definitiva para proteger o dinheiro público, proteger o servidor contra o improviso e a corrupção?
Ou será que nós simplesmente criamos um gargalo burocrático? Tipo uma ficção jurídica que ignora completamente a falta de braços e a velocidade do mercado real nos nossos municípios.
Bom, declarando as nossas posições logo de cara, do meu ponto de vista como analista dessa nova legislação, essa estruturação rastreável não é apenas burocracia vazia. Eu vejo isso como uma evolução essencial que protege a administração de erros históricos.
É, sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Represento a visão de que esse modelo é perigosamente engessado, impondo um fardo analítico totalmente irrealista aos servidores, sabe? Falhando feio ao lidar com a urgência do mercado.
Certo, então vamos para os argumentos. Para a gente mergulhar nisso, precisamos olhar para os mecanismos, né? Como essa nova engrenagem foi desenhada para girar? O coração dessa mudança atende por siglas novas, como o PCA, que é o Plano de Contratação Anual, e o ETP.
Ah, o famoso Estudo Técnico Preliminar.
Ele mesmo, o ETP. Quando um gestor hoje senta para fazer um PCA, ele não está apenas preenchendo um formulário para cumprir tabela. A lei exige que ele preveja e mapeie absolutamente todas as necessidades de compra do ano inteiro. Tem que cruzar orçamento, cronograma...
E ter uma bola de cristal, muitas vezes.
Olha, talvez, mas o ETP é onde a justificativa pesada acontece. Ele obriga a administração a defender a real necessidade pública de cada detalhe antes de gastar um único centavo. É o trunfo da evidência sobre o improviso.
Mas trunfo a que custo?
A um custo necessário. Veja bem, nós conhecemos a realidade do improviso crônico no Brasil. É a Secretaria da Educação que percebe que, opa, a Páscoa é na semana que vem. Aí abre uma licitação emergencial correndo para comprar ovo de chocolate superfaturado. Isso acabou.
Uhum. A intenção é boa, claro.
Mais do que isso, o material base nos mostra coisas estarrecedoras do nosso passado recente. Prefeituras tentando comprar garrafa de vinho de R$100 para evento, ou aquisição de dezenas de iPhones de última geração para servidores sem nenhuma justificativa técnica.
Ah, aquele caso das máquinas de lavar é clássico.
Exato! Escolas rurais comprando máquinas de lavar roupas com Wi-Fi. Qual o sentido de ter gestão remota por aplicativo, sabe, pelo celular, de uma máquina de lavar no meio do interior, numa escola?
Nenhum sentido.
Nenhum. E quando a lei obriga o preenchimento do ETP, ela força o gestor a assinar o próprio nome dizendo o porquê o Wi-Fi é necessário. Na falta de resposta técnica, o luxo é cortado. Por isso, eu insisto que a evidência vence o capricho.
Olha, eu concordo plenamente que frear a compra de máquina de lavar com Wi-Fi para o interior é tipo o básico do básico da moralidade pública. Ninguém vai defender vinho de R$100 com dinheiro público.
Certo.
Mas você chama isso de triunfo da evidência? E eu olho para o custo operacional e vejo um completo divórcio da realidade. Porque toda essa arquitetura linda do ETP e do PCA parte de uma premissa fundamentalmente falha.
Que premissa?
A de que o município tem braço, tem tempo e corpo técnico especializado para fazer essas teses de doutorado para cada clipe de papel que vai comprar.
Você acha que nós estamos exigindo muito do servidor na base?
Eu tenho certeza absoluta. Vamos olhar para o mecanismo prático, o dia a dia. A fase de pesquisa de preços hoje é disparado o maior buraco negro de tempo de uma equipe de licitação.
A pesquisa sempre foi demorada.
Mas agora piorou. O servidor precisa formar um preço de referência válido, robusto. Sabe o que isso significa na prática? Para cotar, digamos, 500 itens de saúde, ele não pode só olhar um catálogo. Ele tem que cruzar dados de painéis de preços do governo que, cá entre nós, muitas vezes estão desatualizados.
Sim, o portal tem seus problemas de atualização.
Tem que buscar notas fiscais de outros municípios e pedir cotação direta para fornecedor. Só que o mercado não é bobo. Os fornecedores ignoram a prefeitura porque sabem que aquela cotação é só pesquisa. Não vão ganhar dinheiro nenhum agora.
É um desafio de engajamento do mercado.
Pois é, aí o servidor manda 10 e-mails e senta para rezar para 3 responderem. E quando respondem, o preço vem lá em cima, porque o mercado se protege, né? Joga a margem para cima. Esse processo todo, só a pesquisa, chega a demorar 30 dias úteis.
30 dias?
É um mês inteiro. Um mês com o setor de compras paralisado para formar um único edital. A nova lei tentou consertar a ineficiência do passado, mas tratou a exceção, a má-fé, como a regra absoluta. Em vez de agilidade, a gente entregou um labirinto que pressupõe que a prefeitura de uma cidadezinha de 10 mil habitantes tem o quadro técnico do Ministério da Fazenda.
Tudo bem, eu preciso conceder um ponto aqui. A pesquisa de preços exigindo esse nível de detalhe de 3 parâmetros diferentes é inegavelmente um gargalo brutal hoje em dia. Mas a gente precisa enxergar isso como uma dor de crescimento absolutamente necessária.
Necessária para travar tudo.
Não para travar, mas para profissionalizar. Se nós não forçarmos a barra agora, nós nunca vamos sair daquele amadorismo onde o município pagava o dobro do preço porque só pesquisou na loja da esquina. E é justamente por causa dessa complexidade técnica que a lei trouxe um conceito brilhante, a segregação de funções.
Brilhante no papel, né?
Não, na prática também. A figura do agente de contratação. É ele quem conduz o processo e a lei protege esse cara.
Protetor para quem? Exatamente. Porque o servidor lá na ponta está surtando.
Pro próprio servidor que você mencionou. Pensa no processo de licitação agora não como uma mesa bagunçada, mas como uma verdadeira linha de montagem de carros, com controle de qualidade fragmentado.
Ok, vamos à sua linha de montagem.
Se o motor do carro funde na primeira semana porque o bloco de metal lá da fundição veio com defeito, a montadora não vai culpar e muito menos demitir o operário que instalou o para-brisa no final da linha, concorda?
Uhum, a lógica industrial bate.
Na licitação é a mesma coisa. Se houver um erro grosseiro de sobrepreço lá atrás, naqueles 30 dias de pesquisa de mercado feita pela Secretaria de Saúde, por exemplo, a responsabilidade legal não vai recair sobre o agente de contratação, aquele que meses depois sentou na cadeira só para bater o martelo no pregão.
Mas a teoria sempre funciona na sala de aula.
A responsabilidade é diluída. O agente de contratação vira um maestro da fase externa, totalmente blindado contra os erros da fase de planejamento.
Olha, a sua metáfora da linha de montagem da Ford é linda, tipo num seminário em Brasília. Mas vamos aterrissar no chão de fábrica da administração pública real. Imagina uma Câmara Municipal no interior, que tem, sei lá, 9 vereadores e um orçamento minúsculo.
E a lei se aplica a eles também, claro.
Exatamente. Mas a segregação de funções lá é uma pura ilusão de ótica. A gente está falando de um lugar que tem 3 servidores concursados no total para fazer tudo.
Sim, a falta de pessoal.
O cara que faz a cotação de preços de manhã é o mesmo coitado que desenha o edital à tarde. E adivinha? É ele mesmo quem senta como agente de contratação na sexta-feira para conduzir o pregão online. A lei manda segregar, mas quando os corredores são estreitos, a prefeitura faz um malabarismo jurídico. Ficam nomeando as mesmas 3 pessoas para papéis diferentes em dias da semana alternados.
Eu entendo, mas mesmo nesses casos limite, a rastreabilidade do sistema digital hoje, do PNCP, força justificativa de cada etapa, fica tudo registrado com o CPF de quem fez.
Sim, mas olha o peso, o risco real que cai nos ombros desse agente de contratação. A lei diz que ele é um maestro blindado, como você falou, mas exige que ele saiba tocar todos os instrumentos em nível de concerto.
Como assim? Onde você vê essa exigência toda?
Vamos ao exemplo mecânico das propostas inexequíveis. O material base cita isso. Digamos que a prefeitura vai licitar a reforma de um posto de saúde. A pesquisa orçou a obra em R$1 milhão. Aí abre o pregão, vem uma empresa lá de fora e dá um lance de R$400 mil.
Um desconto excelente para a administração à primeira vista.
60% de desconto. Pela lógica antiga, o pregoeiro olhava e dizia: isso é inexequível. O cara não vai entregar o posto de saúde, vai abandonar a obra. E simplesmente desclassificava a empresa.
O que era um absurdo, porque muitas vezes a empresa conseguiria fazer sim.
Mas hoje, o abigente não pode presumir o prejuízo. Ele é proibido de tirar a empresa do jogo por intuição. Ele é obrigado a suspender o pregão, abrir uma diligência e pedir para a empresa provar como vai fazer essa mágica de construir por R$400 mil.
Que é o rito do devido processo legal. A empresa tem o direito de explicar.
E sabe como a empresa explica? Mandando o DRE, a demonstração do resultado do exercício, ou laudos de balanço patrimonial alegando que tem, tipo, um estoque antigo de cimento no galpão que garante aquele preço.
O que é perfeitamente justo e garante o menor preço real para a administração pública.
Justo na teoria. Mas, mecanicamente, quem está sentado na cadeira do agente muitas vezes é um assistente administrativo de nível médio, não um auditor sênior de Wall Street. Como você exige que esse cara decifre um balanço financeiro complexo em 24 horas?
Ele não precisa ser contador.
Mas a decisão é dele. Se ele aceita a proposta e a empresa abandona a obra pela metade, o Tribunal de Contas vem em cima dele dizendo que ele foi negligente ao aceitar proposta inexequível. Se ele inabilita por não entender o balanço, a empresa entra com mandado de segurança. A conta não fecha para o servidor.
Mas aí que tá, a conta fecha a partir do momento em que o processo é transparente. O agente de contratação não precisa ter bola de cristal. O mecanismo da lei diz claramente, ele tem o dever de encaminhar essa dúvida técnica para a controladoria interna ou para a contabilidade da prefeitura.
Que também já tá atolada de serviço.
Mas é o rito legal. Ele baseia a decisão dele no laudo desse especialista em contabilidade. O que a gente não pode ter mais é a decisão arbitrária de uma só pessoa dizendo: ah, eu acho que você não dá conta, então tá fora. Esse rito exaustivo evita o direcionamento.
É, evita direcionamento, mas...
acaba com aquela história velha, sabe, de desclassificar o primeiro colocado por causa de um carimbo faltando só para o segundo colocado que calha de ser amigo do prefeito vencer a licitação.
O problema é que, enquanto a controladoria tenta decifrar o balanço de 500 páginas da construtora, o posto de saúde continua caindo aos pedaços. A burocracia se retroalimenta. E isso nos empurra para um abismo prático no dia a dia.
Qual o abismo agora?
O choque direto entre a qualidade objetiva que o cidadão precisa lá na ponta e a realidade fria que as regras impõem, especialmente a proibição de exigir marcas específicas.
Ah, a polêmica das marcas. Onde você vê o gargalo aí?
Mecanicamente, a lei proíbe, como regra geral, que você peça a marca A ou B, justo para não direcionar. Mas olha o prejuízo gerado. O material mostra o dilema da frota de veículos. A prefeitura licita pneus para as vans escolares.
Um item de segurança crítico.
crítico, a equipe da garagem sabe perfeitamente que um pneu de uma marca consolidada dura, sei lá, 6 meses rodando naquelas estradas esburacadas. Mas como eles só podem especificar tamanho e tipo no edital, entra uma marca importada de qualidade péssima, que é 30% mais barata.
E a prefeitura é obrigada a homologar o vencedor de menor preço.
Exato. A prefeitura compra, só que o pneu deforma, enche de bolha e fica inútil em 2 meses. O gasto anual triplica, fora o risco de um acidente grave com as crianças.
Entendo por que você pensa assim. A situação do pneu é revoltante, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. A lei dá sim as ferramentas para evitar isso. Se houver planejamento real lá no ETP...
Mas a que custo, meu colega? Se a prefeitura tenta se proteger e coloca no edital uma exigência de certificação, tipo um laudo rigoroso sobre as ranhuras do pneu, ou, no caso da merenda, um selo pago de pureza para não comprar café misturado com palha...
O Tribunal de Contas barra, eu sei.
O Tribunal barra. Eles dizem que restringe a competitividade. E aí, sabe qual é a única saída que sobra para a prefeitura não comprar lixo?
Exigir amostras físicas antes da homologação.
Exigir amostras. E aí entra a insanidade total do dia a dia. Você tem uma nutricionista concursada na prefeitura, certo? A função dela é desenhar cardápio para 500 crianças. Mas, por causa da lei, ela é jogada numa comissão de avaliação de amostras de... material de escritório.
Bom, a comissão tem que ser plural.
Sim, mas a prefeitura precisa comprar canetas. Aí você tranca a nutricionista e mais 2 servidores numa sala por 3 horas, riscando folhas de papel A4 sem parar, com diferentes marcas de canetas esferográficas.
3 horas testando caneta?
Sim. Tudo isso só para produzir um laudo fotográfico provando que a caneta de 50 centavos falha, vaza, e, portanto, a prefeitura tem embasamento legal para comprar a caneta de 60 centavos que funciona. A gente troca o desperdício financeiro pelo desperdício colossal de capital humano. É um delírio.
Eu entendo perfeitamente. E confesso que soa bem cômico imaginar a nutricionista arriscando papel por 3 horas seguidas.
Mas acontece toda semana.
Eu não duvido, mas a mecânica por trás dessa proibição de marcas é um pilar da administração pública por um motivo muito forte. Se o Estado começar a escolher a marca A ou B por uma preferência, tipo, subjetiva do cara da garagem, o Estado passa a financiar monopólios privados com seu imposto.
Mas o pneu deforma. Não é preferência, é fato.
O menor preço não pode ser sinônimo de preço vil, eu concordo. A lei não te obriga a aceitar lixo importado. Mas ela exige que você prove que é lixo, não que você simplesmente suponha e escolha a marca que gosta mais.
Mas o servidor tem que provar o óbvio. É evidente que a caneta X xinga falha.
Tem? Porque o que é óbvio para você, sendo honesta, pode ser o álibi perfeito para um prefeito mal intencionado direcionar uma licitação milionária para a empresa do compadre. Voltando ao seu exemplo do pneu, a administração não está de mãos atadas engolindo o pneu ruim para sempre.
O que elas podem fazer, então, sem que o tribunal barre?
A mecânica correta exige que a garagem faça um estudo de consumo histórico. Se eles documentarem, olhe a palavra, documentarem o número de trocas, a quilometragem rodada e o prejuízo gerado pela marca ruim ao longo de 1 ano, no próximo ETP eles anexam esse dossiê. E aí o tribunal aprova a restrição ou a padronização.
É um trabalho de formiga.
Mas funciona. O sistema não perdoa a preguiça administrativa. E nós temos exemplos claríssimos no nosso material de que o rigor técnico compensa. Pense no caso da restauração do prédio histórico do IPHAN.
Ah, esse é um exemplo pertinente no material. Uma obra gigantesca.
Um exemplo definitivo. A administração ia restaurar o telhado de um prédio histórico de 200 anos. O edital exigiu uma certidão de acervo técnico expedida especificamente pelo IPHAN, comprovando que a empresa já tinha trabalhado com patrimônio tombado antes.
E choveram impugnações, imagino.
Exatamente. Várias construtoras comuns tentaram derrubar a exigência no Tribunal de Contas, usando o seu exato argumento. Vocês estão restringindo a competitividade. Mas o tribunal negou as impugnações e manteve a exigência.
Porque o risco justificava.
Sim, a administração mapeou o risco exato lá no ETP. não era uma pintura de meio fio, era o teto de um patrimônio de 200 anos. Se o teto desabar por imperícia, o dano cultural é irrecuperável. Não se resolve cobrando multa contratual depois. Quando você planeja corretamente, a lei é um escudo perfeito.
Olha, esse caso do IPHAN ilustra lindamente quando a lei funciona. É perfeito para uma obra de alto risco. Mas a tragédia, meu colega, é que a lei exige essencialmente a mesma arquitetura documental para consertar o telhado bicentenário e para comprar papel higiênico para repartição.
Os ritos são proporcionais ao valor, mas a lógica do planejamento é a mesma, sim.
E como a regra geral virou esse monstro de planejamento, as prefeituras entram em desespero por agilidade e tentam recorrer aos famosos atalhos, né? As dispensas de licitação e as inexigibilidades. Mas a nova lei foi lá e estrangulou esses atalhos também.
Estrangulou e com muita razão. A gente precisa celebrar que agora acabou a farra do fracionamento.
Farra. Era o jeito de fazer as coisas andarem.
Andarem por caminhos bem obscuros. Antes, para uma dispensa de baixo valor, o gestor simplesmente escolhia quem queria. Hoje, até para contratar o show de uma banda local para o aniversário da cidade, a lei exige um planejamento prévio, um termo de referência.
Tudo virou termo de referência.
Você sabe muito bem qual era o truque mecânico do passado. O fracionamento de despesa. A prefeitura precisava de um serviço de corte de grama para o ano todo. Ia custar, digamos, 120 mil reais. Para não fazer um pregão, que atrai concorrência de fora, o gestor fatiava o serviço.
Uhum.
Fazia contratos menores.
Fazia duas dispensas de 60 mil reais em meses diferentes, contratando direto o mesmo jardineiro parceiro da prefeitura.
Hoje, o cruzamento de dados do plano anual trava o sistema. O limite de dispensa é pelo somatório do ano inteiro.
Isso realmente resolveu o fracionamento, admito.
E a grande revolução silenciosa foi atrelar tudo isso ao Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Quando o município publica o aviso de dispensa eletrônica lá, ele globaliza a disputa. Aquela empresa que prestava serviço de TI para a Câmara há 20 anos pelo triplo do preço, perde o contrato para uma startup do outro lado do país que cobra uma fração. É o fim dos cartéis regionais.
Globalizar a disputa parece incrível, sabe, na tela do computador. Mas as consequências dessa globalização paralisam serviços físicos. A gente não está comprando software em nuvem o tempo todo.
Serviços físicos também podem ser prestados por empresas de fora.
Sim, mas o material traz um caso brilhante sobre isso, sobre a logística absurda que isso gera. A prefeitura ia fazer um evento local importante e precisava de uma equipe para fazer a transmissão ao vivo, a live. Fizeram a dispensa pelo PNCP, o limite era lá seus 60 mil. Quem ganhou? Uma empresa lá do Espírito Santo, a milhares de quilômetros de distância.
O que significa que deram o melhor preço. Ponto para o contribuinte.
Mas olha o pânico da logística. Faltavam 2 dias para o evento. O gestor da prefeitura ligou para a empresa e perguntou: vem cá, como vocês vêm? Já compraram passagem aérea de Vitória para cá? Como vão despachar as câmeras pesadas? E a empresa respondeu: fica tranquilo, nós vamos botar 7 funcionários numa van nossa e vamos dirigir direto do Espírito Santo até aí.
É uma escolha logística deles.
A administração achou loucura. Acharam que a van ia quebrar na estrada, que não chegariam a tempo para montar os equipamentos, tentaram intervir, cancelar o contrato preventivamente. E sabe o que o procurador jurídico do município disse?
Que eles não poderiam fazer nada. E ele estava corretíssimo.
Exato. Vocês não podem intervir na logística interna do contratado a menos que haja efetivo prejuízo. Ou seja, o Estado é proibido de agir preventivamente numa logística suicida. O gestor tem que sentar, cruzar os dedos, rezar para a van capixaba não fundir o motor na BR-116.
E se não chegarem, são punidos.
Só depois que o evento já fracassou. Você destrói a segurança da entrega em nome do menor preço nacional.
Eu compreendo a ansiedade crônica do gestor, mas isso é a essência mais pura do contrato de resultado e da livre iniciativa, aliás. O Estado contrata a transmissão de vídeo executada. Ele não contrata o método de transporte dos funcionários da empresa.
Mas o risco fica com a prefeitura de não ter o serviço?
Se a empresa decidir vir de van, de jatinho particular ou de lombo de burro, o risco empresarial é 100% dela.
Se falhar, ela é punida severamente, multada e impedida de licitar com o governo de novo. Essa cultura antiga do Estado querer ser a babá da empresa era o que encarecia os contratos no Brasil.
Mas o custo social do evento fracassado não é coberto por uma multa aplicada um ano depois. A população fica sem o evento. E há um problema ético e mecânico ainda maior quando a lei tenta microgerenciar a realidade local através daquelas presunções absolutas.
Tá falando do nepotismo e conflitos de interesse?
Sim, volto ao seu exemplo lá do início, a loja de telhas do marido da prefeita. A lei impôs uma regra rígida, é proibido contratar empresa de cônjuge ou parente até terceiro grau de autoridades ou agentes ligados à licitação. É uma presunção absoluta de má-fé.
Que, convenhamos, faz todo sentido no contexto brasileiro de desvios.
Faz sentido para o TCU lá em Brasília. Porque investigar conflito de interesses caso a caso é caro. É mais fácil proibir em bloco. Mas, mecanicamente, olha a atrocidade que isso causa no interior. Pegue um município minúsculo. A prefeitura precisa de um serviço de buffet para um evento cívico.
Ok.
Só existe uma única empresazinha de buffet e salgados na cidade inteira. Mas, por obra do acaso, a dona do buffet é prima da prefeita. A regra manda banir essa empresa do processo. Ponto.
E a prefeitura contrata outra de fora.
E paga o triplo. A prefeitura é obrigada a chamar um buffet de uma cidade vizinha, a 50 quilômetros de distância. Vai pagar uma fortuna de deslocamento, a comida vai chegar fria, e o dinheiro que deveria circular na padaria da própria cidade, gerando imposto local, vai embora. A lei força um universalismo completamente cego.
Eu não concordo que seja cego nem que joga dinheiro fora. A lei faz uma escolha dura, sim, mas é uma escolha que protege o sistema inteiro. Essa proibição existe não porque o TCU é preguiçoso, mas porque a auditoria subjetiva falhou de forma retumbante no Brasil por décadas.
Mas o preço de blindar o sistema é asfixiar o pequeno município.
Como um auditor vai provar, anos depois, que o buffet da prima da prefeita ganhou porque o salgado era realmente o melhor e mais barato e não porque houve fraude nos envelopes dos concorrentes? A presunção absoluta é a trava de segurança definitiva. Nós não podemos abaixar a régua da exigência legal só porque o município é pequeno. A proteção do dinheiro do pagador de impostos tem que ser rigorosamente uniforme.
Então, caminhando para o fim, sobre o que é tudo isso para você. Porque para quem está lá na prefeitura, preenchendo o sistema, parece apenas papelada infinita e punição.
A essência dessa lei é produzir processos rastreáveis, isonômicos e duradouros. Eu ouvi todos os seus contrapontos. Os atritos operacionais, o mês inteiro perdido em pesquisa de preço, são reais, eu admito.
Graças a Deus.
Mas evitar o direcionamento, forçar a administração a planejar antes de comprar, é o que constrói um muro de integridade em volta do erário. Seja elaborando um ETP, para explicar que o trator do operador rural precisa ter cabine fechada para ele não respirar agrotóxico. Ou seja, perdendo horas riscando o papel com uma caneta para provar que o barato sai caro. Dá um trabalho monumental. Dá. Mas esse rastreio digital garante que o agente de contratação é, finalmente, um servidor amparado. Se ele inabilitar uma empresa, ele tem laudos no sistema, clique a clique, provando a motivação. O Estado para de atuar no improviso amador e vira gestor profissional de recursos escassos.
O seu otimismo com o sistema é, tipo, contagiante. E eu jamais questionaria o brilhantismo intelectual por trás dessa engrenagem. O controle técnico da 14.133 é, sim, uma obra de engenharia jurídica inegável. Mas a conclusão que eu tiro de toda essa nossa análise é o perigo real da arrogância estatal, em regras inquebráveis absolutamente todas as falhas e urgências da vida real.
O planejamento tenta chegar perto disso.
Mas presumir que um formulário vai calcular a exata durabilidade de um pneu numa estrada de terra ou exigir que servidores sobrecarregados desvendem manobras contáveis em 24 horas é transformar quem carrega o piano em vítimas de cobranças inexequíveis. O planejamento é vital, mas quando o respeito cego à burocracia se torna mais importante do que a real entrega do serviço, a administração perde a sua função primordial, que é servir a sociedade no tempo que ela precisa, e não no tempo que o papel permite.
É um enwash muito profundo.
E talvez essa seja a grande constatação que emerge aqui hoje. A busca pela licitação perfeita no Brasil parece que será para sempre um eterno equilibrar de pratos, né?
Sem dúvida.
De um lado, a sanha legítima pelo controle absoluto, a rastreabilidade que fecha a porta para o apadrinhamento. Do outro, a agilidade orgânica que garante que a escola tenha telhado novo e a vacina chegue no posto.
Com certeza. E acho que o Brasil todo ainda vai observar nos próximos anos um grande laboratório. Vamos ver como os pequenos municípios, que muitas vezes mal têm internet estável, vão de fato sobreviver a essas amarras tecnológicas do portal nacional. Vai testar o limite da nossa capacidade de gestão.
É, nós finalmente desenhamos e aprovamos a planta completa e blindada de uma casa indestrutível. Temos hoje um mapeamento técnico de cada tijolo e cada parafuso antes de assinar o cheque. A grande reflexão que eu deixo para quem nos acompanhou é: será que, com tantos laudos, diligências e carimbos exigidos para construir essa fundação perfeita, nós vamos conseguir terminar o telhado antes que a próxima tempestade desabe?
Pois é. E essa é a verdadeira licitação da vida real.
Muito obrigado a você que ficou conosco. Continuem questionando o que parece absoluto e até a próxima.